Aproveitando a estreia de Anéis de Poder e toda essa vibe de volta à Terra-média, a gente vai fazer uma série de três vídeos especial falando somente sobre os RPGs baseados na obra de Tolkien. E o primeiro selecionado é o Merfyr, Middle-earth Roleplay. Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a um programa especial de Perdidos no Tempo. Como eu disse, a gente vai falar sobre os RPGs que retrataram a história da Terra-média, né? Porque se tinha Dungeons & Dragons, tinha esse ambiente de RPG com a fantasia medieval, é claro que a grande referência, a grande obra que inspirou tudo de fantasia medieval em obras literárias e RPG teria que ter os seus sistemas, né? Teria que ter jogos inspirados. E o primeiro dele começa em 1984. Cara, e era um RPG para quem era nerd raiz, sabe? Era um RPG para quando você que é um perdido mais antigo e lembrava ali daquele, sabe, aquele nerd do cara que não é só gostar do que o outro não gosta, é o cara que é CDF, é o cara que é inteligente. Era esse o nerd que jogava Merfyr.
Isso é um RPG da época em que jogar RPG dava trabalho, dava muito trabalho. Só sacaneando aqui um pouquinho com o Oswaldo. Não tinha D&D Beyond, aperta o botãozinho, rola o dado, não tinha nada disso.
Não, não.
O negócio é diferente. E olha que assim, eu vou só falar um pouquinho, porque nem eu joguei isso, mas nós temos aqui um elfo que jogou, que teve algum contato com isso aí, para dar uma opinião em primeira mão sobre o Merp. Mas assim, só para contextualizar um pouquinho, vários RPGs, obviamente, beberam da fonte do Senhor dos Anéis. Mas a gente vai falar aqui de alguns que foram adaptações mesmo da obra de Tolkien pro RPG, né? Então, o primeiro deles foi o MERP, né, o Middle-earth Role-Playing Game, que na verdade ele surgiu em 84, mas ele já foi uma versão simplificada das regras de um outro sistema genérico chamado Role Master. E assim, ele foi lançado pela Iron Crown Entertainment, Enterprise, melhor dizendo, era a editora, né, a empresa. E eles tiveram a licença de 84 até 1999. Então teve muita coisa que eles lançaram, diversos suplementos, diversas histórias, né, campanhas. E uma coisa que é interessante para a gente falar do MERP é que assim ele explorou muito a Terra-média enquanto cenário, né? Vários suplementos abordaram diversas regiões lá, diferentes períodos, né, da história da Terra-média. E o cenário base ele começa um pouquinho antes da Guerra do Anel, né? Mas diversos outros períodos anteriores a isso foram explorados nos suplementos, né? Mas enfim, isso é só para dar um contextozinho base, depois eu volto com mais informações. Loreto, suas impressões em primeira mão sobre o MAP.
É, tipo assim, existia o D&D, que você era nerd, né? Só por estar com um livro de D&D você já era nerd. Agora, se você tivesse com um livro do MERP debaixo do braço, bicho, aí o negócio era profissional mesmo, cara. Porque, cara, acho que foi um dos livros mais difíceis que eu li de RPG. Até porque o meu inglês naquela época eu ainda tava aprendendo inglês para poder justamente ler, né, RPG e ler livros. Eu queria muito ler O Senhor dos Anéis na língua original, né, no inglês, porque eu já tinha lido a versão portuguesa que era meio zoada a tradução. Então, eu comecei a entender, querer entender inglês por conta do Senhor dos Anéis, por causa do RPG. E quando esse livro caiu na minha mão, que nem era meu, né, era de um amigo meu que viajou para Inglaterra e trouxe os livros básicos do MERP. Aí eu falei, ah, deixa eu tentar ler. Cara, bicho. Era bem complicado esse jogo, cara. Pra você ter ideia, cara, pra fazer a ficha, cara, a gente demorou um dia pra fazer a ficha de todo mundo, cara. Tão minucioso que ele era. E é o que você falou, era uma versão simplificada do Role Master, cara. Então eu nunca li o Role Master. Então eu já imagino que o Role Master deve ser um troço, assim, montar o personagem desde quando ele foi, né, ali concebido realmente e tal. E você andando aos poucos até chegar onde você tá. Cara, agora. Era muito bacana você mestrar e jogar no Middle-earth, cara, por conta do cenário, cara. Era muito bom. E o livro que a gente também tinha um outro livro lá, né, que na realidade era uma aventura, que era justamente a passagem do Aragorn para pegar o exército dos mortos, sacou, cara? Então, a aventura era este momento, cara. É um negócio sensacional, cara. Sensacional. A descrição dos locais, dos inimigos, né? Então, assim, eu que já era apaixonado pela obra do Tolkien, cara, quando eu joguei Merp, cara, eu fiquei muito, muito mais apaixonado, cara, porque era muita riqueza de detalhes, entendeu? E era, o que era bacana, que era uma coisa, né, autorizada, né, pela família. Então, fazia parte do lore do cara ali, entendeu? Era muito legal. Diferente, por exemplo, do jogo do Star Trek, que era uma coisa que não era autorizada. Então, era um negócio simples. A gente jogava, mas jogava num... Ah, é mais ou menos isso. Não, Middle-earth é isso. É o Senhor dos Anéis. Né? Você pode jogar o D&D, né? Bacana. Que é também baseado, apesar de eles falarem que não, mas é baseado muito no que o Tolkien fez. E, ou você pode jogar o Tolkien, que é o Senhor dos Anéis. Agora, muita tabela. Muito demorado. A jogabilidade, assim, é um pouco travada. Né? Ele é todo baseado em D100, né? Ele é em porcentagens.
Porcentagem.
Né? O que torna, assim, a resolução, ela é até um pouco rápida. Mas, por exemplo, o combate, cara, você tinha uma tabela de combate que era um negócio... Tudo podia acontecer de tudo, cara. Tá tudo escrito na tabela de combate. Então, isso deixa um pouco mais... Deixa um pouco mais realista? Deixa. Porém... Você vai demorar muito mais para conseguir resolver o combate.
Isso eu lembro de teres falado até me corri se eu estiver errado, que era parecido no D&D. Você tinha uma tabelona lá. Isso. Então, assim, o que eu li do Merp? Você tinha lá atributos e perícias que podiam variar de 1 a 100. Aí você tinha modificadores que podia ser mais ou menos de 100, né? Enfim, negativo e tal.
Você tinha um bônus.
E você jogava ali com porcentagem, né? Mas o resultado disso tudo você ia consultar na tal da tabela lá, né? Então eu jogava ali, deu quanto? Sei lá, deu 78. Vai na tabela lá pra ver que diabo é o 78. Então isso é uma outra forma de jogar, né?
Exatamente.
Que hoje
em dia a gente não tá acostumado. Aí, por exemplo, você tinha assim... A resolução desse teu ataque foi o quê? Você lacerou o braço esquerdo do teu oponente, que vai resultar no não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pra ele. Aí na tua ficha você tinha que anotar que teu braço esquerdo estava detonado, e isso ia te dar um como é que chama? Ia piorar.
Penalidade.
Ia te dar uma penalidade, movimentação e tal. Tua armadura vai ficar... Cara, era nesse nível. Agora, pra quem quer realidade, ok. Talvez, hoje em dia, talvez... Acho que esse tipo de jogo já não... Talvez não funcione muito. A não ser que seja uma galera muito da antiga que queira passar por essa experiência de jogar dessa forma pra ver como é que é e tal. Mas hoje em dia...
Mas ele fez... Ele fez sucesso na época, né, Loreto?
Ele era vendido, ele foi o mais vendido da ICE, né, da editora. Foi o maior sucesso da editora.
E até como RPG, a gente nas pesquisas viu que durante muito tempo ele ficou entre os mais vendidos, os mais populares, entendeu? Sim. Naquela época, aqui no Brasil, enfim, não se tinha tanto acesso, né? Era uma coisa bem mais restrita, dependia de muitos casos, como seus amigos que viajavam, resolver trazer. Então era mais difícil. Não teve como teve o AD&D, que teve uma tradução aqui no Brasil, que alguém tentou trazer. Mas nos países onde tinha... Ele era um sucesso e acho que, como vocês falaram, a grande pegada diferencial desse para os demais que a gente vai trabalhar era a riqueza de detalhes que se tinha das aventuras, dos cenários ali e a possibilidade de você jogar aventuras revivendo também trechos, né, do Senhor dos Anéis. Tipo assim, acompanhe o Frodo nesse momento, acompanhe o Aragorn isso daqui... Ele mesclava isso, aventuras daquelas que você conhecia pelos livros, como também aventuras em outros períodos, sempre com uma riqueza de detalhes muito grande.
O que é bacana, por exemplo, nessa aventura que a gente tinha, é porque é um momento importante no livro, mas que não é descrito no livro. Né? Assim, você não sabe o que ele passou ali para conseguir o exército. Você faz ideia, lógico, né? Mas tu não sabe. Então, na aventura, o cara descreve e tal. Isso é muito bacana, cara. Muito bacana.
Eu lembro do Merp, porque assim, eu nunca cheguei a jogar, mas por incrível que pareça, aqui em Belém circulou um exemplar que eu cheguei a ver, né, que até um amigo nosso que comprou, que era de artefatos mágicos do Merp. Né? Eu acho que era até, porque, assim, só complementando, o MERP ele chegou a ter duas edições. Ele teve a primeira edição, sim, em 84,
sim,
né? Depois, em 86, foi lançada uma segunda edição.
Uhum.
E, assim, dezenas, dezenas de suplementos. Inclusive, tinha planejado uma terceira edição que nunca se concretizou, porque a Iron Crown lá depois abriu falência e tudo, isso, mais. Mas teve uma outra versão do MERP, também, assim, tentando simplificar ainda mais um pouco as regras, né? Que era o Lord of the Rings Adventure Game, que circulou de 91 a 93, também da Iron Crown. Então, eles tentaram melhorar e simplificar ainda mais o sistema, né, para conseguir atrair um público mais novo e tal, não sei o quê, né? Mas acabou que não deu muito certo e as duas linhas acabaram. Mas um exemplar conseguiu chegar aqui em Belém desses artefatos mágicos, eu cheguei a olhar. Mas a gente olhava só para ver os artefatos, né? Não entendia nada das regras e tal, não sei o que, era só para ver mesmo os objetos lá do Tolkien, né?
Outra coisa que era bacana era a arte, cara. As ilustrações eram muito bonitas, cara, muito bonitas. Então, assim, tudo que você queria ver no Senhor dos Anéis estava ilustrado ali nas capas e no interior do livro, cara. Era muito legal mesmo ver.
Cara, e assim, a licença, né, Fábio, acabou porque eles perderam o direito da licença em 1997, não é isso?
99.
99. Em 95, veio uma versão traduzida para o Brasil. A Ed Ouro tentou, não trouxe, né? Só que aí talvez já tinha perdido o time, não conseguiu ter esse alcance. Ou seja, a gente chegou a ter uma versão aqui pela Ed Ouro. Só que, enfim, não foi para frente.
Eu acho que a década de 90, de uma maneira geral, a não ser em algumas partes bem pontuais do país, o RPG ainda estava começando aqui, né? Meio que engatinhando. Então, assim, tiveram várias editoras que tentaram trazer material para cá, mas não tinha distribuição. Por exemplo, eu não sabia que tinha essa versão em português, né? Da Ed Ouro. Não sabia, não chegou aqui. E, assim, acabou. E ainda era uma coisa muito de nicho, Senhor dos Anéis, né? A gente não tinha os filmes ainda que, né, que apresentou para toda uma galera nova, então era um público bem seleto, bem restrito mesmo. Então, ainda que você trouxesse, não ia ser um recorde de vendas como foi em outros países que já tinham essa cultura do RPG e essa cultura do Senhor dos Anéis mais difundida também, né?
E ainda tem o fator vampire na década de 90, né, cara? Que, bicho, é inegável. Né? O cara varreu tudo, cara, sacou? Com os vampiros lá, cara, que realmente é muito bom, né? Então o MERP é um sistema já um pouco mais travado, mais complicado. Pô, você tem que ter lido os livros, né, para você poder entender melhor, poder, né, entrar mais no jogo, né? E aí vai ficando mais difícil, né? De poder jogar. Né?
E você, tá curioso para conhecer MERP? Tem vontade de jogar com essa riqueza de detalhes? Pô, bastou o vídeo, tá bom, é uma história legal, e passa pro próximo. Deixe seu comentário com a gente, se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso canal de resenhas, que tem o Fábio falando de muito RPG lá. Se você quer RPG mais novos, tem muita resenha boa de RPG. E aguarde o nosso segundo vídeo, porque vem mais, Senhor dos Anéis.
Falou, galera.
Falou, pessoal.